importante. Eu sinto que Deus vai fazer grandes coisas. Quantos estão esperando grandes respostas este mês? Grandes milagres. Amém? Aliás, nós estamos debaixo de uma chuva de respostas, né? Deus está fazendo grandes coisas. Todas as lágrimas que você semeou, todos os jejuns que você fez e está fazendo ainda, estamos mais uma semana de jejum ainda, até o domingo que vem. Então, tudo isso vai ter respostas. Fale comigo, vai ter respostas. Eu tenho certeza que você vai colher. Deus vai passar a página da dor, Deus vai passar a página do luto e vai te dar um tempo de louvor, vestes de alegria, vestes de dança. Deus vai mudar a nossa história. Pode dar uma salva de palmas, bem forte. Isso. Mãe, pai, mulher, né, marido, todos que estamos empenhados numa causa, num propósito, pode saber que o Senhor Deus vai agir. Bem, mas essa semana de jejum, fecharemos na semana que vem, e dia 25 é Natal, e é Arena. Então será o Natal, o Arenão do Natal. O Arenão, né, com musicais, algumas peças maravilhosas, tá? Você podendo, venha, não é só para o Arena, é para toda a igreja, embora seja sábado, por isso é Arena. Domingo, né, dia 26, tudo normal. Dia 31, dois cultos, 20 horas aqui, e 10 da noite, 22, lá do Arena. Lá tem estacionamento, banheiros bons, lá tem espaço para a gente poder guardar ainda, né, distanciamento, tá? Então lá não tem como encher, lotar. Aqui tem, aqui fica às vezes até inadministrável, tá bom? Então 20 horas aqui, dia 31, 22 horas lá, tá bom? Aí você pode escolher o melhor momento, com mais segurança, e vir passar de joelhos. Quero ouvir um amém. De joelhos, para que o ano de 2022 é o ano profético do resgatador. Diga, o ano profético do resgatador. Deus vai abrir teus olhos. O resgatador vai entrar na tua vida. O resgatador vai entrar na tua história. Amém? Toda bênção de Deus, todo mover de Deus, toda intervenção de Deus passa por uma pessoa. Sempre há uma pessoa usada por Deus. Às vezes é para coisas bem naturais, comprar, vender, promover, né? Mas às vezes é para coisa espiritual. Então, o resgatador é o favor de Deus na vida de uma pessoa. E Deus vai te dar o favor dele através de uma pessoa que vai ser enviada para você. Dá para dizer amém, amados? Graças a Deus. Então, esse é o ano profético. 6, 7 e 8 de janeiro, celebrações proféticas de 2022, lá no campo do Arena, tá? Começa quinta à noite, Bispo Hugo pregando já, né, no esquenta, sexta o dia todo, sábado até 1:30 PM, inclusive com algumas ordenações ministeriais, tá bom? Isso tudo em videoconferência para todo o Brasil, tanto Natal, quanto Ano Novo, quanto a passagem do ano, quanto as celebrações. Dá para dizer amém? Hoje eu quero dar uma palavra para você muito interessante. Quero que você vá comigo para o livro de Mateus, capítulo 2, versículo 16. Mateus 2, 16. O texto de Mateus 2, 16 fala de um acontecimento muito triste em meio a um momento muito alegre. Nós temos momentos tristes em circunstâncias alegres, e nós temos momentos alegres em circunstâncias tristes. Agora, na Bíblia, isso não é muito comum. Quando é tempo de chorar, é tempo de chorar. Quando é tempo de sorrir e de alegrar, é tempo de alegrar. Agora, na vida humana, não obedece esta especificação que acontece na visão profética da palavra de Deus. Bom, Mateus fala sobre o nascimento de Jesus. Mateus, Lucas, né? Esses textos são muito ricos, com muito sentido profético para nós, maravilhosos. E aqui nós temos uma lição fantástica. Vamos lá. Vendo-se iludido pelos magos, Herodes enfureceu-se grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo no qual, com precisão, informara os magos, ou os reis magos. Então se cumpriu o que fora dito por meio do profeta Jeremias. Jeremias deu uma profecia, Jeremias teve uma revelação de um momento na história futura que haveria isso aí, ó, que iria acontecer isso. Que foi? Próximo. Ouviu-se, o que que ele profetizou? Ouviu-se um clamor em Ramá, choro, pranto, choro e grande lamento. Pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável porque não mais existem. Agora, um texto triste. Vocês sabem da história que os reis magos foram a Jesus na manjedoura, levaram ouro, prata, tesouros, levaram incenso, abençoaram com aquele dinheiro. O pai e a mãe dele sustentou Jesus por mais de 4 anos. Esses reis magos, por ter muito dinheiro, por estarem com um equipamento forte, suscitou muita curiosidade e bateu no ouvido do palácio. E o rei falou, Herodes disse, como os reis magos vieram trazer presentes para o Messias, o rei dos judeus? Essa criança que nasceu vai tomar meu reino, a minha posteridade, eu vou ter que exterminá-lo. Como Jesus tinha sido encontrado em Belém, você lembra? Em Belém, lá que apareceram os anjos para os pastores no campo, né? Lá que tinha manjedourazinha, que foi improvisada para como um bercinho do Senhor Jesus. Havia um censo, um recenseamento. José teve que, com Maria, voltar para Belém, casa de Davi, né? De onde eles eram. Bom, ele não encontrou Jesus. Aí ele tomou uma atitude muito prática: mata todas as crianças de 2 anos para baixo, né? Isso não foi 2 meses depois do nascimento de Jesus, nem 3. Isso foi já 1 ano e meio, 2 anos. Demora essas coisas para tomar decisões, para o palácio saber. Isso demora. Então, 2 anos, ele mandou matar as crianças todas para baixo. Claro que foi uma dor, claro que foi momentos de angústia. Imagina perder todos os menininhos, homens, de 2 anos para baixo, gente. Que maldade. Agora, isso aconteceu e cumpriu uma profecia de Jeremias, que Jeremias disse, eu vejo Raquel chorando pelos seus filhos, inconsolável, porque eles não mais existem. Agora, tem 2 palavras muito chaves aqui. Primeiro, a palavra Raquel. Porque Raquel, quem foi Raquel? Raquel foi a esposa de Jacó, a esposa que Jacó amava, né? Embora ele não a desposasse primeiro, ele desposou Lia, a irmã dela, porque o pai de Lia e Raquel enganou a Jacó. Jacó serviu 7 anos por Raquel, que ele gostava, depois serviu mais 7 anos por Lia. Então, o pai deu as duas em casamento para Jacó. Agora, Jacó teve filhos, todas as 12 tribos, todos os 12 filhos, as 12 tribos foram formadas dessa raiz. Elas levaram concubinas, as concubinas também deram filhos, e assim formou as 12 tribos de Israel. De um quadro de dor, de desajuste, porque elas brigavam entre elas, tinha competição. Raquel era uma mulher muito difícil, não era uma mulher fácil, embora ele a amasse. Mas aqui fala uma coisa fantástica. Fala, Jeremias diz, eu ouvi Ramá chorar. eu ouvi um pranto em Ramá. Quem era? Era Raquel. Não era Lia, não era Sara, não era Ruth, não era Noemi, não era nenhuma dessas mulheres maravilhosas todas que a Bíblia fala. Era Raquel. E Raquel chorava a perda dos seus filhos. E eu me perguntei, por que Deus escolheu Raquel para o símbolo do lamento, para o símbolo da dor? E por que Deus escolheu a cidade de Ramá? Agora, Raquel, você já contextualizei. Agora, e Ramá, que cidade é essa? Pastores, bispos, a palavra Ramá quer dizer colina, monte alto. Ramá era a terra, a cidade de Samuel. Ramá foi aonde Samuel foi gerado. Ramá, se você estudar todo o livro de 1 Samuel, capítulo 1, você pode pegar, capítulo 1, a partir do versículo, quem gosta de detalhes bíblicos, né? 1:19, 2:11, 8:4, 15:34. Todos esses versículos falam de Ramá, a cidade do profeta Samuel. Samuel foi gerado em Ramá, lembra? Samuel foi entregue no templo como aliança que Ana fez com Deus. Ele foi desmamado lá em Ramá, na fazenda do pai dele, e ele foi levado para o templo. Depois ele fica grande, cresce, há uma guerra, eles perdem a batalha. Samuel começa a ouvir a voz de Deus no templo, né? E depois que Samuel se emancipa, morre o sacerdote Eli, o pai de criação dele, morrem os irmãos de criação, Rofni e Finés, muito mais velho. Samuel volta para Ramá. Samuel volta para a fazenda do pai. E naquela cidade chamada Ramá, Samuel estabelece o governo dele. Ele foi juiz, ele governou Israel, ou julgou Israel, de Ramá. Então a palavra Ramá é uma palavra muito bonita. O sentido da palavra quer dizer altura, quer dizer colina, quer dizer um lugar que você enxerga de longe, que tem uma vista bonita. Era um lindo lugar, 8 quilômetros à frente de Jerusalém, né? Nessa época Jerusalém não era dos judeus, era dos jebuseus ainda, né? Então Davi não tinha conquistado a cidade ainda. Então Ramá era um lugar maravilhoso. E mais importante, Ramá era um lugar de frutificação, porque Deus dera a mãe de Samuel, que era estéril, Ana, Deus dera mais 4 filhos. Então a cidade que seria para ser a cidade da esterilidade, né? Ana morava lá e Ana era estéril. Ramá, cidade de Ana, não, passou a ser cidade da prosperidade, onde a estéril tornou-se frutífera. Dá para dizer amém? Para dar uma salva de palmas forte? Agora, presta atenção. A Bíblia conceitua lugares. A Bíblia respeita os lugares. Não é como nós. Nós falamos, não, aquilo ali é igual. Não. O ocidental, ele não tem nenhum respeito. Ele não tem nenhuma sabedoria ancestral para perceber a energia dos lugares, a presença, né, que tem ali naqueles lugares. Por que que eu gosto de Israel quando eu posso? Porque lá tem um monte Sinai, no Egito ali, né? Lá tem um monte Carmelo, onde Elias derramou fogo do céu, orou. Lá tem o Jardim das Oliveiras. Lá tem, e esses locais, eles refletem as experiências que se passaram. A Bíblia é muito, ela é muito seletiva quando ela usa nome de lugares. E aí Ramá tornou-se a cidade onde o estéril passa a ser frutífero. Cidade que gerou Samuel. E ali todo o povo respeitava Ramá, até que veio Jeremias. E até que Jeremias disse: Raquel estava chorando em Ramá. Ei, Ramá não é lugar de chorar, Ramá é lugar de alegrar, Ramá é lugar de regozijo, de saltos, de adorações. Não, Ramá está chorando. Por quê? Como assim? Pois é. E a mulher que está chorando a perda dos filhos, nenhuma mulher perdeu filhos em Ramá. Ramá, elas ganharam filhos. A mãe de Samuel ganhou mais 4 filhos, embora fosse estéril, né? Então Ramá era um lugar de frutificação, mas Raquel estava chorando. Presta atenção, povo de Deus, tem muita gente chorando aonde Deus estabeleceu lugar de regozijo, de bênção, de milagres, de conquistas. Por que, bispo? Porque Raquel foi a esposa de Jacó, que guardou os ídolos do pai, que roubou os ídolos do pai e colocou debaixo do arreio, onde ela estava sentada, num animal, num cavalo. Então, Raquel, por guardar os ídolos, por guardar a tradição do pai, por levar, presta atenção, Jacó falou, Jacó casado com Raquel, Lia, tinha os filhos todos, saíram da casa do sogro, foi voltando para a casa do pai dele, Isaac, para começar uma nova vida, para começar um novo momento, para começar uma nova história, para começar tudo novo. Aí a dona Raquel, ao invés dela dizer, eu vou começar tudo novo na minha vida, eu estou indo para uma nova terra, Deus me deu uma nova oportunidade, nós vamos construir nossa felicidade, nós vamos construir nossa herança, nós vamos construir o desígnio que Deus estabeleceu para nós. Sabe o que ela fez? Ela trouxe a tradição do pai dela, ela escondeu e ela levou os deuses, ela levou a idolatria, ela levou a bagagem velha, ela levou a bagagem cansada e escondeu para começar uma nova vida cheia das heranças antigas. Consequência, o lugar que era para ser de alegria e gozo, regozijo, para ela foi dores, tristezas e lamentações. Meu irmão, não seja como Raquel, não leve na bagagem, Deus está te tirando de uma terra estranha, de uma terra dos midianitas, que é o mundo, para te levar para um projeto, para te levar para um propósito, para te levar para uma terra maravilhosa, para te levar para um novo começo. Mas aí você arruma todas aquelas bagagens antigas, raiva, vingança, mágoa, todos os problemas antigos, os deuses antigos, a fé antiga, amarra aquilo e diga, mas eu não posso ir sem isso. E aí você leva para onde Deus está te levando, para começar tudo novo, você leva todas as tranqueiradas velhas. Onde era para sorrir, vai haver choro. Mais forte. Faz assim com a tua mão e diga, eu não levarei nada para o futuro aonde Deus está me transportando. Dê a melhor salva de palmas. Tem pessoas que levam conceitos velhos, aqueles ídolos, aqueles serafins, né, chamados serafins, que Raquel roubou do pai. Raquel estava roubando a herança dos avós, dos bisavós. Raquel estava trazendo a herança, sabe de onde? Da onde Abraão saiu, que aquelas coisas vieram lá de Ur, dos caldeus. Tem gente que está na igreja, tem gente que está em Ramá. Ramá representa o altar, Ramá representa o lugar da alegria, Ramá representa o lugar da satisfação, Ramá representa o lugar da frutificação. Você está aqui, você está pela TV, você está pela rádio, você está nos acompanhando em qualquer culto. Não basta onde você estiver fisicamente, o problema é onde está o seu coração. Raquel estava indo para uma nova terra, só fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, ela estava ligada às coisas antigas do passado da família dela. E aí, Ramá, que era um lugar de alegria, de multiplicação, de vida, de bênção, para ela, tornou lugar de choro e de perda dos filhos. Vocês lembram, pastores, bispos, vocês lembram que o Salmo 84, 5 e 6 diz assim, feliz é um homem que anda com Deus, pá, pá, pá. Aí ele diz assim, o qual passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. O qual passando pelo vale de Baca, a palavra Baca no hebraico é aflição, é o vale da dor, no qual, passando pelo vale da dor, faz dele uma fonte. Então, o que significa isso? Quando você está na unção de Deus, você pode passar pelo lugar mais triste, aquele lugar de sofrimento, aquele lugar de tristeza, aquele lugar de provação, será uma fonte que vai abrir na tua vida a partir dali. Agora, Raquel fez o oposto. Raquel teve olha que coisa, a desventura de fazer o oposto, de fazer de uma fonte que era Ramá um lugar de dor. Um lugar de dor. Por quê? Porque fisicamente ela estava com Jacó, fisicamente ela estava na tribo da aliança, da promessa, fisicamente ela estava, mas o coração dela não estava. A memória dela não estava, as lembranças dela não estavam. Ela tinha saudade das casas dos avós, dos pais. Ela só lembrava dos terafins. Por isso que ela trouxe aquilo que está em Gênesis 32, quando ela esconde aquilo lá. Preste atenção, Deus não importa onde estão os seus pés, em primeiro lugar. Deus importa onde está o seu coração. Deus, o Senhor quer agir na tua vida, na minha vida. Deus quer agir na vida das pessoas que estão me acompanhando aqui pelos cultos online hoje, em diversas igrejas. Hoje é ceia. Deus quer agir na tua história, na tua família, nas tuas finanças, nos teus relacionamentos, você e teu marido, nos relacionamentos com os filhos, no emocional, mas não traga sua bagagem para onde Deus está te levando. Deixe isso lá. Você e eu somos ungidos por Deus para transformar vales de aflição, baca, em fontes de vida, de vitória, e não lugares de milagres, de regozijos, em lugar de lamentação. Amém. Mais forte. Raquel teve dois filhos, José e Benjamim. Quando nasceu Benjamim, ela morreu, né, no parto. Ela morreu no parto de Benjamim. Por quê? Porque ela tinha guardado os ídolos. Então aquilo que era filho, que era alegria, que deveria ser a alegria dela, tornou-a a dor. Tanto que ela pôs o nome de Benjamim de Benoni. E a palavra Benoni quer dizer dor, sofrimento. Jacó é que trocou o nome de Benoni para Benjamim. Jacó, não, meu filho não vai chamar Benoni. Que isso? Dor, sofrimento? Não, o nome é identidade. Não, eu vou dar uma identidade para ele de Benjamim, que é força. Força, frutífera, abençoado, forte. Benjamim. Querido, eu fiquei sem pensar tanto sobre isso. Como que as pessoas podem ter todas as oportunidades? Elas podem conhecer a igreja, podem estar ligadas na televisão, podem ter acesso a seus bons pastores, a seus excelentes líderes, elas podem ter mentores maravilhosos, mas e o coração? O que define é onde está teu coração. Raquel teve todas essas chances, e ao invés de Raquel ficar na história como a mulher que venceu, como a mulher sábia de Jacó, como a mulher que cooperou, aliás, ela foi a mãe de José. José foi um patriarca. José foi o patriarca. Ele, a palavra José é frutífero. Ele foi para o Egito antes, sofrendo. Lá ele tornou governador. José foi o símbolo de honra. Ela não colheu nada disso que ficou na história sobre Raquel, a mulher que lamenta a perda de filhos. O que vai ficar na história na sua vida? O que vai ficar na história na nossa vida? Nós não vamos ficar na história por aquilo que nós perdemos. Nós vamos ficar na história por aquilo que nós recebemos. Não é? Amém? Agora, analise seu coração. Analise a sua vida. Deus está te dando uma chance de estar na casa do Pai, de ouvir a sua palavra, de estar numa célula boa, de estar mentorizada por pessoas maravilhosas que te amam desinteressadamente. Deus está dando uma oportunidade. Agora, nada disso vai ter valor se o coração estiver lá em Ur dos Caldeus, lá no passado. Se a memória só fala naquilo, só lembra daquilo, só mastiga aquilo, a raiva, a decepção, o problema, a mágoa, né? Fulano foi mal comigo, né? Assim, só lamento, lamento, nada do futuro, tudo do passado. Fala, está amarrado em nome de Jesus. Nós sofremos esses últimos 2 anos, mas passou. Não vou ficar olhando, não se deixa ser preso, agarrado, pelo passado, das perdas dos últimos 2 anos. Ah, mas fez isso, ah, mas aquilo, ah, mas aconteceu, ah, mas podia. Ei, Deus fez o que Ele podia ter feito nas circunstâncias do livre-arbítrio humano. Deus fez o que Ele podia ter feito nas circunstâncias do livre-arbítrio humano. Se você que se apresentar perante Deus, Ele é poderoso. Você e eu temos uma profecia sobre nós. Quando passares pelo vale da dor, Baca, fará deles uma fonte. Ponto final. Você não vai chorar perda de filhos, de bênçãos. Por quê? Porque Deus vai fazer de você um homem, uma mulher, um pai, uma mãe, que ao passar por situações assim, você vai para frente, você vai deixar toda a sua bagagem antiga para fora, para trás, põe na cruz de Cristo. É no pé das cruz que vai ficar tudo isso. Sou novo homem, fui numa revisão de vida, lá eu lancei minhas mazelas, lá eu escrevi meus pecados, lá eu entreguei meu velho homem, lá eu fui batizado, lá eu morri e eu levantei uma nova criatura. E agora eu não vou lamentar no lugar da alegria, eu vou me alegrar no lugar dos lamentos. Uhul. Diga amém, eu recebo essa palavra. Deus não te chamou para, né, ter tudo na mão e jogar tudo isso fora. Às vezes sem perceber, às vezes de maneira muito displicente, porque você não percebe a graça, a misericórdia, a oportunidade. Tem mulheres maravilhosas, né, mas entra um marido na vida delas, ou um homem maravilhoso, entra uma mulher na vida dele, e aí passa a falar só do passado e trazer das coisas do passado, e aí é o passado. Você não pode fazer mais nada com o passado, só uma coisa: aprender com ele. Passado só serve para nos ensinar, acabou. Agora, o futuro está te esperando. Nesses dias de nascimento de Jesus, do Natal, pense nisso. Natal tem lições demais, tem riquezas demais, e uma delas é essa, né? É essa. Raquel chorando pela perda dos seus filhos, está amarrado. Não, nós vamos celebrar, nós vamos alegrar, nós vamos regozijar. Nós, né, nós somos da tribo, nós somos da cidade de Ramá na Bíblia, porque aonde havia esterilidade foi transformado para frutificação, aonde havia problemas foi transformado para colinas. Deus vai te levantar alto, Deus vai botar você para brilhar, sua luz vai alcançar longe. Sabe por quê? Porque você é um cidadão de Ramá, você é uma mulher de Ramá, para se alegrar, para viver a fidelidade da aliança com o Senhor teu Deus. Uhul. Amém, obrigado Jesus. Levanta a tua mão, põe a mão no coração, todos que estão conosco em videoconferência, nas igrejas, você pelo YouTube, você pela TV, você pelo Saratube, Saraplay, você, né, que está conosco por todos os veículos, ou nas igrejas. Diga comigo: eu recebo essa palavra. Diga em nome de Jesus. Diga: eu vivo em Ramá, eu celebro em Ramá, eu me alegro em Ramá, e eu brilharei em Ramá. Jamais jogarei fora essa oportunidade. Tira de mim, Senhor, medos, angústias, o passado, as memórias, os tormentos, as acusações, as culpas, as heranças. Diga: fica tudo lá em nome de Jesus, aos pés da cruz. Sou novo, vou viver um novo ano pleno, abençoado, o final do ano para colher meus milagres. Deus, unge a minha vida em o teu santo e precioso nome. Amém. Meu Deus. Meu Deus. Que lições maravilhosas, proféticas. Que como Deus ensina-nos, não basta você ir fisicamente. Você tem que deixar a herança. Mais importante, traga seu coração, sua fidelidade com o dízimo, sua fidelidade com a oferta, sua fidelidade com o teu Deus. Isso é trazer o coração. Sua fidelidade com a sua, com o seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos. Sua fidelidade com a Sara, a nossa terra. Isso, né? Com o altar, que altar maravilhoso, Ramá. Que lugar onde a esterilidade transforma em frutificação. Agora saia completamente lá da terra dos cananeus. Não traga os ídolos, as memórias, o passado. E não os esconda. Pior ainda, além de trazer, ela escondeu-os da autoridade dela, que era o marido dela. O marido dela era a autoridade dela. E ela escondeu. Faça isso. Dá para dizer amém? Amém? Nós vamos fechar esse culto maravilhoso.